Dando continuidade à nossa série sobre o balanço dos trabalhos das comissões no primeiro semestre de 2012, nós vamos conversar hoje com o senador Delcídio do Amaral, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Bom dia, senador.
Muito bom dia e eu quero agradecer a oportunidade de falar ao vivo e cumprimentar todos os ouvintes.
Senador, como o senhor avalia esse primeiro semestre nos trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado?
Eu acho que foi um primeiro semestre muito produtivo. Apreciamos mais de 126 matérias, fizemos 14 audiências públicas, 9 sabatinas, especialmente do CAD, CVM. Eu entendo que a Comissão de Assuntos Econômicos foi, e os seus senadores e senadoras, produziram bastante ao longo desse primeiro semestre, e a Comissão de Assuntos Econômicos, que é uma comissão importante do Senado e do Congresso, eu não tenho dúvida nenhuma, ela se transformou no grande foro de debates nacionais e temas importantes para o desenvolvimento do país.
Senador, entre os debates foram discutidos cobrança de impostos, mecanismos para a erradicação da pobreza, não é? Situação de ferrovias e centrais elétricas do Pará. O que o senhor acha que conclusão que se chega com esses debates? O que se pode acrescentar em termos de propostas? Como os senadores podem usar o que foi discutido nas audiências para chegar a um resultado efetivo?
Olha, eu queria primeiro citar alguns temas que foram abordados na Comissão de Assuntos Econômicos. O primeiro projeto de lei da Câmara de número 2 de 2012, que trata do regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos na União. Eu acho que esse é um tremendo avanço. Evidentemente foram respeitados os direitos adquiridos, isso vale daqui para frente, inclusive com a criação de 3 fundações de previdência complementar. Um outro projeto também que eu não podia deixar de destacar é especialmente o projeto de lei da Câmara de número 40, que disciplina a aposentadoria especial para pessoas com deficiência. Eu acho que esse é um grande avanço no campo social e a Comissão de Assuntos Econômicos se fez muito presente, especialmente no tratamento de questões ligadas não só à economia, mas com impactos diretos no dia a dia da nossa sociedade. A outra questão também é um tema que foi bastante debatido, o Decreto Legislativo 71, que disciplina o pagamento de ajuda de custo de membros do Congresso Nacional, a questão lá dos 2 salários adicionais como ajuda de custo, que foram eliminados. Eu não podia deixar de destacar o projeto de resolução 72, a Guerra dos Portos, um projeto fundamental para o Brasil, e um projeto que vem de encontro à geração de emprego no país, criando as condições necessárias para quem investe aqui, para quem produz aqui, porque a legislação anterior, ela privilegiava principalmente a guerra entre estados, a guerra dos potes, que a gente chama, e gerando emprego lá fora, incentivando produtos manufaturados no exterior, especialmente na China. A outra questão também, o substitutivo do projeto de lei do Senado de número 209, relativo à persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro, e também não podia deixar de destacar as medidas para informar os consumidores acerca de tributos que incidem diretamente sobre bens e serviços, é o projeto de lei do Senado de número 76. E assim foram feitos vários debates, aprovação de matérias importantes, empréstimos para vários estados brasileiros, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Piauí, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará, para municípios como Rio, Toledo e Aparecida de Goiânia, do BID, do BIRD. Acho que nós fizemos a CAI realmente teve ao longo desse primeiro semestre atividades importantíssimas para o país, e além dessas audiências públicas que você citou, tratando de ferrovias, tratando de temas fundamentais que vão pautar inclusive as ações da CAI no próximo semestre, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, pautando também a discussão do serviço da dívida dos estados, a diminuição do percentual da receita líquida corrente para investir em infraestrutura, que é a contrapartida dos estados, investir em infraestrutura, essa diferença. Agora a discussão do Confaes com relação à unanimidade, com relação à legalização dos incentivos patrocinados pelas unidades da federação. Então, são temas que servem para esclarecer uma série de questões, discutir temas que são relevantes para a população brasileira.
Senador, uma outra proposta que também teve um grande destaque foi do ICMS sobre o comércio eletrônico, não é?
Sem dúvida nenhuma, e você lembrou muito bem, esse é um projeto que eu apresentei, é uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 103, e que também distribui os recursos do comércio eletrônico pelas unidades da federação. Antes, a arrecadação de impostos, de ICMS, por exemplo, ficava restrita aos estados que vendiam produtos através da internet para outros, para consumidores localizados em outras unidades da federação. Esse projeto ele vem de encontro a uma distribuição mais adequada desses recursos. Para você ter uma ideia, o comércio eletrônico hoje ele é responsável por 20 bilhões de reais de, né, no comércio, quer dizer, de transações ao longo aí dos últimos anos, do último ano. O crescimento chega a quase 20% ao ano, e os estados onde estavam os consumidores não recolhiam isso, não se beneficiavam desse crescimento extraordinário do comércio eletrônico. Eu acho que essa PEC ela veio de encontro a isso, foi aprovada na CAI, aprovada agora também, foi aprovada na CCJ e depois aprovada em plenário, segue para a Câmara e é um dos itens importantes da pauta econômica que nós discutimos com o governo federal e com o Ministério da Fazenda.
E no caso, a diferença da distribuição seria que o estado onde é feita a compra, ele receberia uma parcela, é isso?
Receberia uma parcela, 60%, e 40% ficava com o estado que cedia a venda. Eu acho que isso é uma coisa bastante razoável, bastante justa, exigiu uma negociação ampla entre todos os secretários de Fazenda do país. E acho que nós chegamos num texto, se não foi o melhor, foi o possível, e os estados brasileiros serão beneficiados. Só dar um exemplo, Mato Grosso do Sul vai arrecadar com isso por ano mais de 100 milhões de reais, que nós perdíamos em função da sistemática anterior.
As empresas que fazem as vendas, elas estão concentradas no Sudeste, não é?
Estão concentradas no Sudeste, basicamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim.
E essa negociação, obviamente, envolveu esses estados onde estão concentradas as empresas. E conseguiu chegar a um acordo que tenha atendido também aos estados onde estão sediadas essas empresas?
Sem dúvida nenhuma. Tanto é que no Senado, esse projeto foi votado por unanimidade no plenário do Senado. E, como é uma PEC, no primeiro turno 56-0 e no segundo turno 55-0, ou seja, é fruto de todo um trabalho que foi feito. Eu não podia deixar de destacar também a relatoria do senador Renan Calheiros. Foi um trabalho de negociação intenso e nós chegamos a um texto aceito por todos os estados brasileiros.
E agora o próximo passo seria a Câmara dos Deputados votar esse projeto. Qual a expectativa para a votação?
A Câmara vai votar, acredito que ao longo desse esforço concentrado agora, logo depois desse período aí onde os parlamentares vão ficar nos seus estados, do recesso parlamentar, eu acredito que, como é um projeto prioritário para todos, ele vai ser votado muito rapidamente nos esforços concentrados que acontecerão no segundo semestre.
E falando em segundo semestre, senador, quais são os planos da Comissão de Assuntos Econômicos para o segundo semestre?
Acho que no segundo semestre a Comissão de Assuntos Econômicos vai discutir temas, no meu ponto de vista, extremamente relevantes. É uma pauta forte, primeiro ligada à questão tributária, à questão da renovação das concessões, à questão da energia, o Código Mineral também que passa por lá, a criação de uma nova agência, o marco regulatório, os royalties da mineração, e fundamentalmente discutir fundo de participação dos estados, porque a partir do ano que vem tem que vigorar uma nova sistemática e não a que existe hoje. Isso é uma decisão do próprio STF. O FPM também, o Fundo de Participação dos Municípios, e a renegociação da dívida dos estados, como eu falei anteriormente, não só o fator de correção, mas também a diminuição do percentual da receita corrente líquida, sendo que essa diferença seria aplicada em investimentos em infraestrutura nos estados da federação. E o outro tema também é a legalização dos incentivos dados por estados, até em função da súmula vinculante do STF, que considera ilegais esses incentivos aqueles que não passaram pelo CONFAS. Em função da unanimidade do CONFAS, os estados, eles aprovavam nas suas assembleias e estabeleciam os incentivos. Essa posição do STF é uma posição que torna ilegal esses incentivos. Isso traria um grande prejuízo a todos os estados, à população, aos empresários. Então nós vamos legalizar isso e estabelecer novos critérios no CONFAS, garantindo a unanimidade, mas delegando alguns incentivos diretamente aos estados. Quer dizer, só deixando a deliberação do CONFAS alguns incentivos que podem eventualmente trazer problemas no Pacto Federativo.
A comissão vai adotar algum regime especial de trabalho para conseguir dar andamento às atividades mesmo durante as eleições municipais?
Se for necessário, nós o faremos, não há nenhum problema. Os senadores e senadoras da Comissão de Assuntos Econômicos têm sido muito determinados, muito disciplinados nisso. Nós, só para você ter uma ideia, existem semanas aí que nós nos reunimos às terças, porque a CAIS funciona toda terça-feira às 10 horas, mas nós nos reunimos muitas vezes terça-feira à tarde, quarta-feira, quinta. Então, sempre os senadores e senadoras da CAI estiveram muito dispostos a reunir, fazer o número de reuniões necessárias para acelerar sua pauta e votar projetos importantes para o Brasil.
Perfeito, senador. Muito obrigado. Um bom dia.
Um grande abraço a você. Um bom dia a todos. Bom dia de trabalho. Que Deus abençoe e ilumine todos os nossos ouvintes da Rádio Senado.
Este foi o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, fazendo um balanço das atividades da comissão neste primeiro semestre.